que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, de volta aí com a segunda parte do seu Central Esportes. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é 98-981-279376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui no seu Central Esportes. Lembrando que você pode ser o nosso repórter colaborador. Aconteceu fato esportivo aí na sua cidade e também a sua, na sua região, você pode fazer a sua reportagem e mandar pra gente aqui através do nosso WhatsApp. Será um grande prazer em tê-lo ou em tê-la aí como nosso repórter colaborador. Queremos aproveitar para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Governador Nunes Freire, através da Rádio JUF FM, Capinzal do Norte, através da Rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Cidade em Bacabal, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia. Estamos ainda na Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Bacabeira, Rádio Nova Bacabeira FM em Bacabeira, região metropolitana de São Luís, e Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus. Estamos ainda na Rádio Liberdade na cidade de Matões. Aí algumas das emissoras parceiras na retransmissão do seu Central Esportes. Mas agora vamos até a região sul do estado, é que com formação alternativa o Cavalo de Aço consegue vencer por goleada a seleção de Montes Altos em partida amistosa. Quem tem mais? Vamos com as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esportes. Com informações do Colorado da região Tocantino, está chegando ele. É com você, Sérgio.
Para você que acompanha sempre o programa Central Esportes, o nosso abraço. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço esteve de folga no fim de semana pelo Campeonato Maranhense, mas esteve em campo. Jogadores, time alternativo, né? O técnico Júnior Amorim comandou o jogo treino contra a seleção de Montes Altos. A equipe do Cavalo de Aço acabou vencendo pelo placar de 5-2 esse jogo treino na cidade, município vizinho aqui de Imperatriz. A seleção de Montes Altos foi o adversário do time cavalino. E aí o treinador Júnior Amorim colocou o time alternativo, jogadores que não vêm atuando no Campeonato Maranhense com frequência. A equipe começou a partida com Edson, Ceará, Railson, Dedé Barreto, Carlos Henrique, Adrian, Felipe Silva, Pedro e Ícaro, Júlio Xingu e Filipinho. Então, desse time que começou o jogo treino na sexta-feira à noite, apenas Dedé Barreto, zagueiro, e o meio-campo Ícaro são considerados aí do time titular. Inclusive, jogadores que marcaram a sua estreia, né? Suas estreias, respectivamente, no jogo contra o Motoclube de São Luís. A equipe venceu por 5-2 o amistoso, com gols de Filipinho marcando duas vezes, Júnior Xingu, Adria e Felipe Silva. E aí, no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, o técnico Júnior Amorim processou muitas mudanças, colocando principalmente o pessoal da base que integram a equipe do time profissional do Imperatriz. Mas a equipe, em relação aos jogadores do time titular que vem atuando no Maranhense, ficou de folga neste final de semana. A equipe se reapresenta nesta segunda-feira, quando o treinador Júnior Amorim, com a comissão técnica, começa a preparar a equipe, já que tem compromisso confirmado até então pela Federação. Federação Maranhense de Futebol confirma que no próximo sábado o Cavalo já tem compromisso contra a equipe do Tuntum no estádio Frei Epifânio da Badia, jogo já válido pela fase de volta do campeonato estadual, já que a partida contra o Sampaio para fechar a fase de ida ainda sem data definida para ser realizada. Informações do time mais querido da região tocantina para você que acompanha o Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, o Imperatriz, que aproveitou essa folga da tabela para poder fazer esse jogo amistoso na cidade de Montes Altos, que fica também na região sul do estado. Alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados acabaram entrando em campo para poder ter o melhor rendimento físico e também tático. O time do Imperatriz, que ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, com 14 pontos conquistados, mas a mesma pontuação do líder Sampaio Corrêa. A diferença é somente o critério de desempate. Neste caso, os saldos de gols. Sampaio tem 9 contra 7 da equipe cavalina. Mas agora vamos continuar no interior do estado, agora com as informações do Tuntum aqui dentro do seu Central Esportes. Os Cocais que conclui sua preparação para o jogo contra o IAP, partida atrasada ainda pela terceira rodada do Campeonato Maranhense. A partida acontece nesta terça-feira no estádio Rafael Seabra, na região central do Maranhão. Quem tem as informações é o repórter Riba Filho, de volta aqui do nosso Central Esportes.
Estou de volta, Jauber. O time do Tuntum faz o seu treino de apronto hoje à tarde, às 16h, já visando o jogo de amanhã. Jogo atrasado aí ainda pela primeira rodada do Maranhense. O jogo será contra o IAP, no estádio Rafael Seabra, às 15h30. O treino era para ser agora pela parte da manhã, pois devido muita chuva que cai nesse momento na cidade de Tuntum, ficou impossibilitado de ser realizado o treino no estádio Rafael Seabra. E o técnico Marlon Coutinho achou melhor o treino ficar para a parte da tarde. Lembrando que para esse jogo de amanhã contra o IAP, o time terá o desfalque de 5 atletas, né? 5 atletas, sendo dos 5, 4 são titulares. 3 foram expulsos no jogo contra o Viana, que foram eles, o lateral direito Matheus e os atacantes Caio e Marquinhos. E 2 estão aí suspensos, levou o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Robinho e o meia Neto. E hoje à tarde, nesse treino de apronto, último treino já antes do jogo de amanhã, pela primeira rodada, né, jogo bastante atrasado contra o IAP, o time do Marlon, o técnico Marlon Coutinho vai definir aí quem será o substituto dos 5 atletas que desfalcará o time do Tuntum. E terá também a volta do meia Cássio, que não jogou contra o Viana, estava com virose, já está recuperado e já treinou no final de semana. E no final de semana o time do Tuntum treinou pela parte da tarde, tanto no sábado como no domingo, e logo após o treino, os atletas aí falaram a expectativa desse jogo contra o IAP. Vamos ouvir agora o meia Celto, que faz a sua estreia. Ele que é natural do Pará e jogou pela Tuna Luz do Pará. E também os atacantes Nicolas e Renan e o meia Felipe Bahia.
A preparação está sendo muito boa, muito produtiva. Os treinadores estão fazendo muito trabalho, muito bom, e as expectativas melhores possíveis.
Estamos trabalhando bem aqui a semana. Estamos indo de uma grande vitória, um bom resultado. E o pensamento é esse, manter a equipe desse jeito, bem, correndo bem e fazendo os resultados. Que se Deus quiser, vamos conseguir almejar nossos objetivos.
Tem uma semana boa de trabalho aí, visando o jogo contra o IAP. Sabemos da dificuldade que vai ser um jogo difícil. Mas a gente está se preparando bem. Estamos aí focados para buscar mais esses 3 pontos para garantir entre os líderes ali da tabela.
Creio que a gente vai fazer um ótimo jogo. Sabemos que não vai ser nada fácil, é um adversário muito duro, que está bem na tabela também. Mas estamos trabalhando, né? E vamos chegar aqui na terça-feira, fazer um bom jogo. Se Deus quiser, sair com 3 pontos.
Vocês ouviram aí os atletas do Tuntum falando aí da expectativa desse próximo jogo contra o IAP, que será amanhã às 15h30, e o Tuntum vai em busca da sua segunda vitória pelo Campeonato Maranhense de 2025. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, desta vez trazendo as últimas informações do Tuntum, que se conseguir essa vitória, conquistará a sua terceira posição na tabela de classificação. Isso porque o Pinheiro é o terceiro colocado, tem 9 pontos, o IAP é o quarto, aliás, o Tuntum é o quarto colocado, tem 7 pontos. Com uma vitória vai a 10, portanto, ficará na terceira posição. O IAP tem 7 pontos, está na quinta colocação, o Maranhão tem os mesmos 7 pontos e ocupa a sexta colocação. O Motoclube com 6 pontos, um ponto a menos, é que os que estão à frente ocupa a penúltima colocação, está na zona do rebaixamento. E o último colocado, claro, o Viana, que ainda não pontuou nessa competição deste ano. Mas agora vamos trazer as informações do quadricolor maranhense aqui dentro do seu Central Esportes.
Maranhão.
O André Gregório, que retoma seu calendário de atividades, se revezando entre o campo de jogo lá do Parque Valério Monteiro e também a academia do clube. Depois de dar folga para todos os profissionais nesse final de semana, a equipe já voltou hoje pela manhã nos seus trabalhos lá no Parque Valério Monteiro. Na oportunidade, a equipe comandou um treino físico na academia do clube. E no período vespertino, a possibilidade é que seja comandado o primeiro treino técnico-tático da semana. Esses treinamentos terão foco no jogo contra o Viana, que acontece na próxima quarta-feira na capital maranhense. Partida ainda atrasada pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. Os clubes que estão com jogos atrasados precisam realizar essas partidas para que seja reiniciado o primeiro turno, ainda os jogos do retorno da primeira etapa do Campeonato Estadual. Nesse momento em que algumas equipes disputam outras competições nacionais, é importante também a conclusão desses jogos, principalmente aqueles que estão atrasados. Para esse compromisso, o técnico Flávio Araújo vai mandar a campo aquilo que estiver de melhor no momento, porque não terá nenhuma baixa para o compromisso diante da equipe do interior do estado. Mas agora vamos falar de jogos a nível nacional. Olha, vamos trazer o repórter Bruno Mendes com os resultados dos jogos que movimentaram esse final de semana pelo Brasil e pelo mundo.
Vamos começar com um domingo vitorioso no Brasil. No tênis, João Fonseca bateu o argentino Francisco Cerúndolo por 2-0 e ficou com o título do ATP de Buenos Aires, o primeiro da carreira, o mais jovem tenista brasileiro a conquistar o feito. Nas ondas de Abu Dhabi, o brasileiro Ítalo Ferreira venceu a etapa e se tornou o número um do circuito mundial. No sul-americano sub-20, o Brasil venceu o Chile por 3-0 e, como a Argentina não conseguiu vencer o Paraguai, a seleção canarinho ficou com o título da competição. E vamos falar agora de futebol. Os principais resultados pelo Brasil: Taça Guanabara, no sábado, o Flamengo venceu o Vasco 2-0. Pelo Mineiro, o Atlético bateu o Tomense, também 2-0. Paulista, o Corinthians ficou no empate 2-2 com a Portuguesa. O Bragantino venceu o Noroeste 2-1. Pelo Pernambucano, o Náutico venceu o Sport 2-1. Neste domingo, Taça Guanabara, o Fluminense bateu o Nova Iguaçu 2-0. O Cruzeiro ficou no empate com o América em 1-1. Palmeiras e São Paulo não passaram do 0-0. O Santos, com gol de Neymar, venceu o Água Santa por 3-1. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes, também trazendo o resultado desses jogos aí com destaque para a Taça Guanabara, quando o Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 2-0 no último sábado, atuando lá no Maracanã. Mas vamos trazer agora informações de outra modalidade esportiva. É que o surf brasileiro é campeão, conquistou o título lá nos Emirados Árabes Unidos. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Brum.
O surfista brasileiro Ítalo Ferreira foi campeão na manhã deste domingo da etapa de Abu Dhabi do Circuito Mundial, disputada numa piscina de ondas feita justamente para competições de surf, considerada a maior do mundo. Com a vitória, o potiguar se tornou o número um do ranking. Essa foi a primeira vez que uma etapa do Circuito Mundial de Surf aconteceu no Oriente Médio. Ítalo disputou a final com o indonésio Riwaida. As notas acima de 8,60 nas duas primeiras ondas foram suficientes para a vitória do brasileiro, que depois surfou as duas últimas ondas com a bandeira do Brasil nos ombros. Após a vitória, Ítalo concedeu uma entrevista ao canal oficial da competição e agradeceu à torcida.
O último ano que eu competi na piscina, acabei ficando em segundo. Isso me deu bastante raiva e me motivou para que eu pudesse treinar muito mais e performar no dia de hoje. Então, graças a Deus e por tudo que eu venho fazendo, né, as coisas vêm acontecendo naturalmente e Deus vem abençoando sempre, né? Então, desde já também agradecer a torcida de vocês, muito obrigado, e é isso, vamos nessa.
Ítalo Ferreira nasceu em 1994 em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, onde começou a surfar com uma tampa de isopor. Ele conquistou os holofotes internacionais aos 20 anos, quando foi campeão mundial júnior. Em 2019, venceu o circuito mundial e nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, ele se tornou o primeiro medalhista de ouro do surf, quando o esporte estreou na competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel.
Muito obrigado ao repórter Gabriel Brum, e com essas informações a gente conclui o Central Esporte desta segunda-feira. Fica o convite para que todos possam estar conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.